O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Eu convivi com Paulo Freire por muito tempo, primeiro em Santiago, depois, mais esporadicamente, quando ele estava na Suíça, em Genebra, na Organização Mundial das Igrejas.
Quem está falando é o senador Fernando Henrique Cardoso.
O que sempre me deixou fascinado com Paulo foi a capacidade que ele tinha de, com tanta simplicidade, colocar questões que são fundamentais. E mais ainda, a sua ligação muito forte com o Nordeste, com o Brasil. Eu me recordo quantas vezes me encontrei com Paulo na Suíça, e sempre que podia, a minha mulher, a Ruth, que era muito amiga dele, e da Elsa, que era mulher dele também, faleceu, pedia que eu levasse alguma coisa para ele comer. Se alguma coisa era sempre farinha, goiabada, esse tipo de alimentação brasileira. Paulo viveu na Suíça, e naquela época ele era um homem já muito famoso, um homem que tinha pôster nos Estados Unidos com a cara dele, que fazia conferências em toda parte do mundo. Ele viveu lá exatamente como ele viveria no Recife, com a mesma simplicidade, com a mesma tranquilidade e com o mesmo empenho nas coisas simples do Brasil. Acho que o Paulo Freire é realmente uma pessoa que é preciso conhecê-lo de perto para entender depois como é que ele teve tanta influência, que tem tanta influência pelo mundo afora, sendo uma pessoa que nunca foi preocupado propriamente com esse, digamos assim, com esse mercado intelectual. O Paulo não é um homem que se venda a si próprio. Ao contrário, é um homem bastante distante de preocupações mais de propaganda e coisas pelo estilo. E não obstante, eu acho que ele seguramente é hoje no mundo talvez um dos 5 brasileiros conhecidos nos meios intelectuais. Seguramente o Paulo está entre esses 5, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E na área dele é imbatível, é uma força realmente enorme, uma capacidade enorme de convencimento.
No programa passado, o professor Paulo Freire relembrou suas experiências na prisão. Em nosso encontro de hoje, ele faz um balanço dessas experiências, comparando-as com a de outro preso político, para, em seguida, falar do seu período de exílio na Bolívia e no Chile.
Interessante que você não fala com mágoa dessas coisas.
Não, é isso que eu ia dizer, eu não falo com mágoa. Eu falo amenamente de coisas terríveis. Está entendendo? Quer dizer, eu tento, Toninho, inclusive, compreender historicamente isso tudo, compreender socialmente, politicamente. Mas eu quero te dizer que eu tive um testemunho muito mais forte do que isso que eu te digo, de um homem do Partido Comunista Brasileiro, a quem eu conheci no Chile. Depois a quem eu revi na Europa. Ficamos muito amigos, ele era bem mais velho do que eu. Não? E era um líder sindical. E fazia parte do Partido Comunista historicamente. Quer dizer, ele tinha entrado no Partido Comunista desde os seus começos. Eu, lamentavelmente, agora me está fugindo o nome desse homem a quem eu respeito, a cuja memória eu respeito muito e cuja presença nesse mundo... de homem de bem, de homem valente, de homem corajoso. Mas um dia, ele conversando comigo e Elsa, no exílio, ele contou o que ele sofreu na Revolução de 35. O que fizeram com esse moço. Ele viveu, em primeiro lugar, muito mais tempo de vida preso. Ele foi deputado a constituinte, entende? E era um líder sindical no Rio de Janeiro, entende? Tinha os olhos azuis, careca. Eu estou com ele, é fronte de mim, um homem informe da mãe. Que coisa terrível o nome dele.
Nessas conversas, inclusive, vai acabar surgindo o nome dele.
Vai, e eu farei justiça dizendo o nome dele. Pois bem, Para qualquer comunista, membro do Partido Comunista que esteja me ouvindo, a essa altura já está sabendo quem é, pela descrição que eu estou fazendo, não, por esse homem extraordinário. Ele morreu na Tchecoslováquia, morreu em Praga, ele não pôde voltar ao Brasil. Ele morreu em Praga com câncer, antes da abertura. Mas um dia ele foi a Genebra, e aí conversamos tudo, e então ele falou. Ele contou algumas das torturas que aplicaram nele em 1935. Ele era levado diariamente para a tortura, como se repetiu depois em
68
em diante. E ele era aí ensanguentado, não, de pancadas, tudo. E contando isso a gente, isso, sem nenhuma raiva. Em certo momento eu disse para ele, fulano, porque eu estava com raiva, entende? Só em ouvir. E ele disse, não, Paulo, obviamente que aquilo é um crime. O que estavam fazendo comigo e com os outros era um crime. Um crime que nós não podemos cometer. Ele dizia para mim, Paulo, a revolução, o que Amílcar Cabral também dizia, a revolução pune, mas não pode ser assassina. Entende? É isso, essa é a grande diferença, que tem que ser vivida autenticamente, ou então o revolucionário se trai, e trai a sua revolução. E ele dizia, eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. Se você me perguntar se eu amava aquela gente, também não, aí é pedir demais. Mas eu não tinha, nem tenho até hoje ódio de ninguém, eu entendia. Você veja, né? Uma coisa extraordinária. O que eu sofri não tem nada que ver com o que ele sofreu.
Não dá para comparar.
Não dá para comparar. Pelo que ele sofreu, por seus ideais. Pelos ideais do seu partido, entendeu? Eu tenho um enorme respeito, não, por toda essa gente que no Partido Comunista Brasileiro, tendo cometido erros táticos, entendeu? Eu continuo achando, eu continuo não concordando com as posturas centrais do Partido Comunista, mas eu tenho um enorme respeito, não, por toda essa luta do Partido Comunista.
Agora, de repente, também, Paulo, você não sofreu esse processo de tortura porque pegou uma época mais civilizada.
Evidente,
né?
Que foi uma.
Você não esperou 68.
Se eu ter ficado aqui em 68, é claro que. A não ser que eu não tivesse feito coisíssima nenhuma. Quer dizer, eu peguei o começo em que a própria repressão estava aprendendo.
Ainda estava desarticulada.
Estava desarticulada. Agora, depois, Paulo, ela se arrumou bem, ela passou, inclusive, a usar muito bem a computação, tudo isso.
Mas foi assim uma previsão que você teve? Você teve assim uma sensibilidade para com o que viria, que fez com que você saísse do país?
Não, não.
Ou era chegado o momento mesmo?
É que chegou o momento para mim ali. Por exemplo, eu tinha pensado em ficar. Eu cheguei a dizer isso a um major que me ouviu na universidade e que teve um comportamento muito, muito digno. E um dia eu disse a ele, major, olha, eu estou disposto a ficar no Brasil e vão me demitir da universidade, eu vou me aposentar, então eu penso em pegar o dinheiro e comprar aí dois garajaus, e comprar galinha e vender galinha no Recife. O que vai acontecer os senhores vão pensar que eu estou querendo afrontá-los e aí me prendem de novo. Mas eu estou disposto a ficar. Mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, para continuar a ser inquirido nos inquéritos militares do Rio, então meus amigos no Rio começaram a me dizer que era uma loucura que eu continuasse a ficar no Brasil. Até que um dia eu leio uma notícia no Jornal do Brasil, comunicando que a minha prisão, a prisão preventiva seria decretada em pouco tempo. Que era esse...
A censura não estava funcionando ainda, porque até o jornal já ainda publicava isso.
Ainda publicava isso, entende? Ainda podia advertir você através de uma publicação como essa. E aí eu realmente, né, naquele momento, eu decidi deixar o Brasil. Que eu sempre digo que eu não deixei, eu fui deixado. Quer dizer, não pelo Brasil, não, mas pelo... Por isso é que eu vivi todo o tempo querendo, sonhando em um dia poder voltar.
Foi uma fuga, Paulo?
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire. Hoje, entrevistado por Toninho de Moraes, da Rádio Cultura de São Paulo.
Foi uma fuga, Paulo?
Não, foi uma defesa própria. A diferença da fuga para o que eu fiz é quando você renuncia a seus princípios, quando renuncia a seus sonhos. Aí você foge mesmo ficando. Mas quando você sai sem contrariar, sem negar, sem falar amedrontadamente que se arrependeu, mesmo que você possa fazer até sua autocrítica diante de... Você possa dizer, bem, eu não faria hoje tal coisa, mas eu continuo com o mesmo sonho. Aí você não foge, você se defende. Tá.
Agora, do ponto de vista físico, pelo menos, não foi uma viagem.
Não foi.
De repente você não saiu daqui com a concordância, com os passaportes.
Exato, saí com coisa nenhuma. Eu saí com o Itamaraty, me pondo no avião. Não? Eu me lembro que eu fui... O Itamaraty me tirou da embaixada boliviana, me levou para o aeroporto, o embaixador veio também, porque eu tinha que fazer uma noitada, uma pernoita em São Paulo, e como não havia embaixada em São Paulo, o consulado não é embaixada, a não ser que o embaixador durma nele. Não, esses mistérios do direito internacional... Então, o embaixador fez isso, ele veio...
Outro aprendizado e aprender também isso aí,
ele veio, né? Comigo e um casal... que saía também, e ele dormiu no consulado, e aí o seu corpo deu ao consulado o status de embaixada.
De embaixada.
E aí no dia seguinte ele veio ao aeroporto nos trazer. Entende? E então nós viajamos.
Na Bolívia você já vai, e vai ser objeto de outra conversa
nossa,
né?
De outra conversa, exato.
Na Bolívia você começa um trabalho também, lá não deu sequer...
Não chegou a começar, eu tinha um contrato para começar um trabalho... Mas acontece que, em primeiro lugar, eu passei os primeiros 15 dias da Bolívia sob o impacto tremendo da altitude. Que você imagina, eu sou um homem do Recife, ao nível do mar. E, de repente, eu me vejo perto de 4 mil metros acima
do mar. Estava em
La Paz. Então, é inviável isso, é inviável. Não? Eu fui para coma, para o estado de coma, com o médico atendendo, entendeu? Aquela coisa trágica, terrível. Bem, depois que passou esse impacto maior, eu não tinha condição de andar na rua. Um livro na mão pesava 500 quilos, era uma coisa terrível, entende? Aí, quando eu tinha que ir me apresentar ao Ministério da Educação, que tinha um contrato para mim, aí houve o golpe de Estado da Bolívia, entende? E era o Estensório que era o presidente. E aí cai o Estensório e entra o Banzer.
Hugo Banzer.
Hugo Banzer. Não?
Aliás, é muito difícil recuperar a história da Bolívia, porque ela é um golpe sucedendo
outro. Sucedendo outro, não? Então ficou inviável para nós. E aí eu consegui uma saída da Bolívia para o Chile.
Na Bolívia você foge para o Chile porque a repressão certamente viria quase automaticamente.
Vamos admitir que não viesse, porque parece que não veio. Houve alguns brasileiros que ficaram lá algum tempo ainda. E a repressão não veio em cima deles. Mas se não viesse a repressão, não viria também a possibilidade de trabalho.
Claro.
Não? Então, não vindo a repressão já era uma maravilha. Mas para trabalhar como? Com quê? Para quê? Para quê? Não trabalhar em favor de quê? Não? Ora, trabalhar para golpe de Estado era melhor ficar no golpe de Estado brasileiro. Não dava.
Dentro do país, pelo menos.
Dentro do país, não.
Aí, o refúgio de todo mundo da época, né? Todas as esquerdas perseguidas nossas procuraram o Chile.
Pois
na época de Eduardo Frei, né, Paulo?
Exato. Eduardo Frei tinha começado 15 dias antes.
Aí já deu para trabalhar, já deu para montar um plano de trabalho.
Não há dúvida.
E o seu trabalho era semelhante àquele que você...
Exato. Você sabe que eu tive, como exilado brasileiro, eu tive possibilidades que a maioria dos brasileiros não teve. É que eu pude, no exílio, continuar sendo o que eu era antes, fazendo o que eu fazia antes. Quer dizer, eu pude continuar sendo educador. E houve... Mas você já imaginou, por exemplo, nós tivemos amigos no Chile que médicos tiveram que fazer todo o curso de medicina de novo. Você já imaginou o cara chegar lá, médico?
Não tinha o diploma, né?
Pois é, o diploma não era reconhecido no Chile, não havia acordo entre o Chile e o Brasil. E então esses médicos teriam, para clinicar lá, eles teriam que fazer a revalidação. O que vale dizer fazer os 6 anos de medicina de novo, submetendo-se a exames das diferentes disciplinas em 2 anos, ou em 1 ano, ou em 6 meses, entende? Quer dizer, uma coisa horrível. Agora, já pensou, por exemplo, o sujeito que era advogado no Brasil? Não? Então, ele teve que se reciclar e lá virar outra coisa que não era advogado. Eu daria 2 exemplos muito significativos. Almino Afonso, por exemplo, que era um advogado, não era um político, sobretudo. Almino Afonso é o que a gente pode chamar um animal político. Não? Quer dizer, ele fora da política, Almino morre, Almino definha. Não é um jeito a quem eu respeito muito, não? É muito amigo meu. Mas Almino advogava no Brasil, além de fazer política militantemente.
Aí no Chile ele foi fazer
Mas não podia advogar. Então, mas Almino se tornou um excelente cientista político, não? E cientista social. Almino, sem fazer cursos, claro, mas Almino trabalhou no organismo das Nações Unidas, através da OIT, da Organização do Trabalho, e fez uma pesquisa extraordinária sobre classe trabalhadora no Chile, não? E publicou o Instituto de Capacitação e Reforma Agrária, onde ele trabalhou, e publicou os 2 volumes da pesquisa que ele fez, e a ponto de se ter de dizer os estudos sobre a classe trabalhadora no Chile antes e depois do trabalho do professor Almino Afonso. O outro exemplo é o do Paulo de Tarso.
Paulo de Tarso.
Não? Que também era advogado, um advogado e um jovem político brasileiro. Não? Tinha sido ministro, tinha sido o ministro que me levou para Brasília. Paulo de Tarso virou uma coisa que, no fundo, ele já era, meio que não soubesse, que era um educador. Quer dizer, então, ele trabalhou nas Nações Unidas como educador, sobretudo muito ligado a problemas de desenvolvimento e educação, e foi um homem muito eficiente no seu trabalho.
E esses intelectuais brasileiros, no Chile, terra estranha, de qualquer forma, eles se transavam, conversavam, saíam,
lógico, trocavam ideias. Havia uma solidariedade assim enorme, não? E entre os brasileiros, os exilados de fato e os exilados de direito, por exemplo, porque havia uns que não eram juridicamente exilados, como Fernando Cardoso, por exemplo, não? No começo não era, mas que era de fato um exilado. Não? O Vefor também, não? E havia outros que eram exilados de verdade, que tinham tido de sair com a polícia atrás, não? Mas havia uma solidariedade enorme, não, entre todos nós. Eu me lembro, por exemplo, de que o primeiro ordenado que eu recebi com a Elsa já, com as crianças no Chile, me foi levado integralmente de dentro do meu bolso, num ônibus. E então eu chego em casa...
Você foi expropriado pelas classes populares.
Eu digo, Elsa, minha filha, não temos o que comer, nem o que fazer, Eu recebi o dinheiro e acabou-se. Levaram. Então não tenho dinheiro para pagar o apartamento. E não tinha como pedir a minha família no Brasil. E ficamos matutando. Não? E de noite já não tínhamos ceia. Entende? Então eu nunca me esqueço de que dois ou três jovens, adolescentes, filhos do Paulo de Tarso, passaram lá em casa nessa noite e viram que a gente não tinha comida, entende? De jeito nenhum. E aí eu contei, olha, me roubaram hoje, levaram meu dinheiro todinho. E eles conversaram um pouco e saíram, não? E foram em casa dizer isso. E o Paulo de Tarso, meia hora depois, chegou lá em casa com a cara de quem não quer nada e fazendo surpresa e entra com pacotes de comidas que ele tinha trazido nas caixinhas de papelão, inventando que tinha que fazer uma surpresa para jantar junto, etc. Não era, ele tinha levado comida para a gente, que a gente não tinha comida.
De repente precisava fazer um pouco de farsa para não ferir o Zé.
Exato, né? Que não feriria de jeito nenhum, mas essas coisas nenhuma, ocorrem, né? Não é? Há um certo pudor, às vezes, né? nessas circunstâncias. Mas é a coisa que se espalha. E no dia seguinte, cedinho, um outro grande amigo nosso, que hoje trabalha no Ministério, não sei de quê, em Brasília, ele chegou, é o Totonho, é o nome dele, ele chegou, ainda me lembro, eram 700 escudos, era um dinheirão isso, um dinheirão, me pagava muito bem, 700 escudos, Disse, Paulo, tá aqui o dinheiro todo que te roubaram. Eu disse, opa, Totonho, puxa, rapaz, eu te agradeço. Era 1.200 escudos, é isso mesmo. Eu te agradeço enormemente, porque, puxa, rapaz, a gente não tinha um tostão aí. Disse, então eu vou te pagando isso de parcela, não, porque também não é...
Não há como pagar de uma vez só?
Ele disse, Paulo, de jeito nenhum, eu sou um homem moço, jovem e tudo, e ganho em dólar, trabalhar nas Nações Unidas, e não tem por que me pagar isso. Isso é uma contribuição que eu te dou. É, eu agradeci. De tarde, quem chega lá em casa com mais 1.200 escudos foi o Fernando Cardoso.
Bom, aí já comecei que podia dar lucro.
Que deu lucro. Aí eu disse, Fernando, olha, disse, Paulo, olha, nós soubemos hoje na CEPAL, que o que aconteceu contigo, e então nós nos reunimos, isso não sou eu sozinho que estou te dando, mas nós nos reunimos, os brasileiros da CEPAL, cada um deu uma cota e está aqui para superar esse problema. Eu disse, não, Fernando, olha, eu te agradeço, leva isso de volta e entrega a parte de cada um. Porque Totonho, que também era da CEPAL, mas que não fez isso sozinho, não se encontrou com o pessoal. Digo, Totonho fez isso já, ele trouxe de manhã o dinheiro. Para mim, Fernando disse, nada, Paulo, sentou-se, também começou a conversar, disse, nada, Paulo, fazer o seguinte, eu chego lá e digo aos amigos que você já tinha do Totonho, mas que eu resolvi que isso era para ajudar, inclusive, a vocês na implantação aqui no Chile. Entendeu? Isso não faz falta a nós.
Porque foi o primeiro pagamento seu que levaram,
foi,
né?
O primeiro.
30 dias e deixei.
Pá, foi embora. Aí, então, eu agradeci e naquele mês a gente teve lucro, realmente. Aquele dinheiro serviu para burro, porque a gente, por exemplo, a gente não tinha... Nordestino, não, a gente nunca tinha conhecido nenhuma roupa quente.
Não. E o inverno rigoroso.
O inverno rigoroso do Chile para nós. Hoje o inverno do Chile... Continua sendo rigoroso, mas não é uma coisa que me assuste. Depois de minha experiência de Suíça, de Estados Unidos, com 15 graus abaixo de zero, então, aí o Chile nunca dá isso em Santiago. E de maneira que... Mas é frio demais, rapaz. Eu me lembro que o primeiro dia que eu peguei mínima de zero, máxima de 6, eu quase enlouqueço. Já imaginou para um recifense que jamais tinha conhecido 16? Quando dá 16, se der 16 no Recife, está todo mundo de pullover. Pegar de repente zero de mínima e 6 de máxima, o dia todinho assim, eu quase louco.
Muito desconforto.
Muito desconforto. E aí a gente não tinha como vestir as crianças, os filhos, para enfrentar esse negócio.
Mas, Paulo, essa experiência sua no Chile deve ter te gratificado pelo trabalho nos órgãos oficiais, pelas amizades que você fez, por uma experiência nova. Agora, do ponto de vista do trabalho com adulto, com educação de adulto, você teve oportunidade de trabalhar comunidades no Chile?
Ah, sim. Agora, uma coisa que eu desde o começo de minha atividade no Chile, há uma coisa que eu gostaria de sublinhar aqui, uma atitude que eu assumi, muito coerente com a minha compreensão das minhas tarefas como educador. Por exemplo, primeira coisa, eu recusei assumir no Chile qualquer posição como educador de chefia, por exemplo. Quer dizer, eu entendia que como um educador brasileiro eu podia ser realmente útil ao país, mas eu entendia que cabia ao nacional, não por causa de posições estreitamente nacionalistas, entende? Não é isso. Mas é que eu entendia que cabia ao educador nacional, ao educador chileno ou à educadora, a coordenação dos trabalhos, de que eu participasse como assessor do nacional.
Quer dizer, embora algumas chefias lhe tenham sido oferecidas, é quase evidente, não é?
É claro que foram, não? Mas eu raciocinei dessa forma e os chilenos entenderam perfeitamente. Entender
agora que... e no campo mesmo, no campo
agora,
da batalha.
Agora no campo, isso aqui é. Então,
você foi junto
essa, exato, essa é a segunda observação, o segundo comentário que eu gostaria de fazer. Eu percorri o Chile desde Arica até Porto Montt. que é o extremo do continente, são os dois extremos do continente.
Aqui no Brasil nós falaríamos do Arroio ao Chuí.
Exato, exato, exato. Não, eu percorri toda a extensão territorial do país, nos 4 anos e meio que eu vivi lá, de cidade em cidade. E
certamente não era visitando elite, não.
Não,
né?
não. Não era também fazendo turismo, o que seria também muito gostoso, porque é um país muito bonito, na verdade, e muito acolhedor. Não? Mas era trabalhando, agora trabalhando sempre com nacionais. Não? Quer dizer, eu fiz, por exemplo, eu participei de cursos de formação em toda essa extensão do país, mas sempre participando de uma equipe nacional. Além disso, eu fui também a áreas populares, quer dizer, eu visitei áreas camponesas, não, que estavam inseridas no processo da reforma agrária, por exemplo, e eu assistia a debates entre educadores chilenos e os camponeses chilenos. E de modo geral, quer dizer, possível, o máximo que eu fazia nesses debates era, às vezes, pedir licença e fazer uma pergunta para me esclarecer melhor. Mas jamais, por exemplo, eu coordenei uma discussão entre mim e camponeses, num chamado círculo de cultura. E eu não fazia isso, aí, sobretudo, por uma questão de linguagem. Quer dizer, eu estava, em primeiro lugar, começando a comandar relativamente bem o espanhol, o chileno, e essa história que alguns brasileiros dizem rindo, não, que espanhol é português errado, e eles dizem que português é espanhol errado, não é verdade. Quer dizer, no fundo são duas expressões de linguagem, não, distintas. Claro. Não? E então eu tinha medo que falando, coordenando uma discussão com os camponeses, eu tinha medo de atrapalhar o próprio processo de aprendizagem, de compreensão deles, por causa das deficiências de pronúncia, etc.
Interrompemos aqui o nosso programa de hoje. Em nosso próximo encontro, o último desta série, o professor Paulo Freire continuará a falar dos seus trabalhos fora do Brasil e dos livros que publicou. Encontros com Paulo Freire, uma realização Fundação Padre Anchieta e Rádio MEC, uma emissora Rede Brasil. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.